Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 17 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Governo antecipa 13º de aposentados e pensionistas do INSS.
E libera saque de R$ 1.000 do FGTS. Jéssica Gonçalves.
Primeira parcela do 13º começa a ser paga no mês que vem. E saque do FGTS deve beneficiar 40 milhões de trabalhadores. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil desta quinta-feira.
Enem vai ter mudanças.
Novo formato do exame começa em 2024. Luana Karen.
As mudanças no Enem foram feitas para acompanhar o novo ensino médio. O novo exame vai valorizar ainda mais as escolhas dos alunos.
Contar quantos somos e como vivemos.
Censo demográfico começa em agosto.
E IBGE apresenta resultados de teste preparatório. Márcia Fernandes.
O objetivo foi avaliar o desempenho de equipamentos, sistemas de coleta, questionários e da abordagem utilizada.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Roberto Camargo.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O governo assinou medida que antecipa o 13º salário a beneficiários do INSS.
Serão beneficiados mais de 30 milhões de brasileiros em todo o país.
E hoje, no Palácio do Planalto, foi lançado o programa Renda e Oportunidade, uma série de medidas para incentivar a retomada do emprego e renda.
Uma delas é a liberação de R$ 1.000 do FGTS. Também foi anunciada a ampliação do crédito consignado e programa de microcrédito digital.
Ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a repórter Jéssica Gonçalves tem as informações. Boa noite, Jéssica.
Boa noite, Gabriela, Roberto, boa noite a todos. O governo federal anunciou nesta quinta-feira a liberação do saque de até R$ 1.000 por trabalhador das contas ativas ou inativas do FGTS. O saque pode ser feito até o dia 15 de dezembro deste ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre o impacto da medida.
Vamos injetar na economia R$ 30 bilhões para 40 milhões de brasileiros, que é exatamente esse saque do FGTS.
O presidente Jair Bolsonaro também assinou um decreto que antecipa o 13º salário de mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento será dividido em duas parcelas iguais, a primeira em abril e a segunda em maio. Outra medida anunciada pela equipe econômica aumenta a margem de empréstimo consignado, que passa dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe benefícios assistenciais ou participa do programa Auxílio Brasil também vai ter acesso ao empréstimo com juros mais baixos. Com isso, o governo espera atender mais de 50 milhões de brasileiros e entregar cerca de R$ 77 bilhões em empréstimos consignados para esse público. Segundo o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, a iniciativa pode beneficiar milhares de brasileiros.
Antes, consignado era apenas para os servidores. Agora, o consignado é para aposentados e pensionistas, mas também é para o BPC, aqueles que precisam desse recurso. E mais, que é tão importante da gente lembrar nesse momento, todas as pessoas do Auxílio Brasil vão poder fazer consignado com taxas de juros pequenininhas para que elas possam melhorar a qualidade de vida das suas famílias e poder levar mais prosperidade e melhor qualidade de vida.
O governo também anunciou a criação do Sim Digital, que simplifica o acesso ao crédito digital para empreendedores. O programa deve beneficiar mais de 4 milhões e meio de pessoas já nos primeiros meses. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância de medidas que ajudam na geração de emprego, como a desoneração na folha e a redução da carga tributária.
21, terminamos com quase 3 milhões de novos empregos. E deixo claro, quem cria emprego não é o governo federal. Quem cria emprego é o empreendedor. E nós demos meios a esses empreendedores para poder investir, para poder empregar, facilitando a vida deles. Como? Por exemplo, diminuindo impostos.
Ao todo, o conjunto de ações apresentado hoje pelo governo federal pode injetar pelo menos R$ 165 bilhões na economia do país, beneficiando cerca de 80 milhões de pessoas. Roberto, Gabriela.
Obrigado, Jéssica Gonçalves, pelas informações ao vivo.
Vai passar por mudanças.
O exame vai ter um novo formato a partir de 2024.
A reestruturação do Enem ocorre para atender às novas diretrizes do ensino médio.
E vai levar em conta a escolha dos alunos sobre as áreas de interesse.
Entenda como vão ser essas mudanças na reportagem de Luana Karen.
O novo Enem será aplicado em duas etapas. A primeira prova será igual para todos os estudantes, com as disciplinas obrigatórias e ênfase para português e matemática. Já a segunda prova será de acordo com o itinerário formativo do aluno, ou seja, de acordo com a sua área de interesse. É o que explica o secretário-executivo do Ministério da Educação, Victor Godoy.
O exame será constituído de dois instrumentos, um comum a todos os participantes, para avaliar as competências e habilidades da formação geral, com ênfase em língua portuguesa e matemática. O outro irá avaliar os itinerários formativos, de acordo com o percurso e a direção desejada pelos estudantes para a sua formação superior. No segundo instrumento, o participante escolherá um entre quatro blocos, que representam a combinação entre áreas do conhecimento, de acordo com sua opção de estudos em nível superior.
As mudanças no Enem foram feitas para acompanhar o novo ensino médio, que começou a ser implementado este ano e deve estar totalmente aplicado em 2023. Com isso, em 2024, a avaliação que abre portas para faculdades públicas e privadas em todo o país será diferente. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, explicou que o novo exame vai valorizar ainda mais as escolhas dos alunos.
O modelo aqui apresentado contempla a flexibilidade curricular, permitindo que as aptidões e as escolhas de nossos jovens sejam consideradas. Os estudantes que escolherem a formação profissional e tecnológica durante o ensino médio estarão ainda mais próximos do seu ingresso no ensino superior.
Estudantes que fizerem formação técnica no ensino médio vão poder receber uma bonificação na escolha da universidade. Por exemplo, um aluno com curso técnico em auxiliar de enfermagem pode ganhar pontos na seleção para a faculdade de enfermagem. Além disso, o novo Enem fará a transição gradual para a realização de provas digitais. As provas físicas serão mantidas até que seja garantido o acesso tecnológico a todos os participantes. O novo exame também poderá ter questões discursivas, além da prova de redação e das questões de múltipla escolha. Caberá ao INEP definir a parte operacional do novo Enem. Reportagem Luana Karen.
Quantos somos? Em quais condições vivemos?
Para responder estas e muitas outras perguntas, o IBGE vai bater de porta em porta em todo o país para realizar o censo demográfico.
A meta é visitar 70 milhões de casas em todo o país.
Mas para a maior pesquisa do país, o IBGE realizou pela primeira vez um teste preparatório.
Recenseadores treinaram a abordagem aos moradores, coleta de dados e protocolos de prevenção à Covid-19 em 27 cidades, uma de cada estado e do Distrito Federal.
E os resultados deste teste preparatório foram divulgados hoje.
Antes da ação, um teste para garantir que tudo funcione adequadamente no censo demográfico de 2022. De novembro do ano passado a fevereiro deste ano, profissionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, passaram por 27 localidades do país, em todas as unidades da federação. O objetivo foi avaliar o desempenho de equipamentos, sistemas de coleta, questionários e da abordagem utilizada. A simulação incluiu todas as etapas do censo, como explicou o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto.
O teste consistiu de várias etapas que foram desde o treinamento remoto e presencial, passando pela coleta do entorno, dos domicílios, a aplicação dos questionários, a verificação da qualidade da supervisão, a pesquisa de pós-enumeração, a coleta de povos e comunidades tradicionais e, finalmente, aqui, agora a divulgação dos resultados.
Foi a primeira vez que o Instituto organizou um teste dessas proporções. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira. O diretor de Geociências do IBGE, Cláudio Sterner, destacou a importância da iniciativa.
Foi muito importante a gente ter feito esses testes nas 27 unidades estaduais, dos 27 estados do Brasil, né, como já colocado, porque isso nos permite identificar as especificidades, né, de cada região e fazer os últimos ajustes finos dessa operação censitária, pegando os detalhes regionais. Né.
98% das entrevistas foram presenciais, mas foram feitas pesquisas também pela internet e por telefone. Mais de 111 mil pessoas foram recenseadas. 18.500 têm mais de 60 anos. 9 municípios foram totalmente recenseados. Os 250 profissionais visitaram quase 60 mil endereços em localidades com características diversas. Eles foram a bairros de grandes capitais e a locais distantes dos grandes núcleos urbanos. Passaram também por comunidades da periferia, terras indígenas e territórios quilombolas. Samambaia, a mais ou menos 40 quilômetros do centro de Brasília, foi o local escolhido no Distrito Federal. Lá, o levantamento visitou cerca de 1.800 endereços e entrevistou mais de 4.800 pessoas, como a dona de casa, Neivanir Borges de Brito.
E que perguntas eles fizeram?
Quantas pessoas moravam na casa, se a casa era própria.
Em Samambaia e na maioria das localidades visitadas, o teste do censo constatou que as mulheres são mais de 50% da população, mas foram encontradas 9 localidades com maioria de população masculina. Quase todos os lugares visitados registraram aumento de população na comparação com o censo de 2010. Na tendência contrária, em Engenheiro Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro, e Jardim Olinda, no Paraná, a população diminuiu. No bairro Liberdade, em Porto Velho, o teste mostrou que houve aumento de pessoas com 60 anos ou mais. O responsável pelo projeto técnico do Censo Demográfico, Luciano Duarte, explica que os resultados podem se confirmar na pesquisa ampla do Censo.
Apesar de não ser uma amostra representativa do Brasil, essa não foi uma amostra aleatória, a gente tem resultados assim, bastante aderentes ao que a gente espera que vai obter no Censo esse ano.
A pesquisa do Censo Demográfico começa em todo o Brasil no dia 1º de agosto. Serão visitados 70 milhões de domicílios. O orçamento é de R$ 2.290 milhões. Reportagem Márcia Fernandes.
Treinar 2 milhões de agricultores e trabalhadores que atuam na aplicação de agrotóxicos e produtos para combater pragas nas lavouras.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do programa lançado hoje pelo Ministério da Agricultura.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Combater desigualdades sociais por meio da educação de qualidade é a proposta do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares.
O programa é uma iniciativa do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa.
Neste modelo de ensino, os militares atuam no apoio à gestão escolar e educacional, enquanto professores e outros profissionais da educação continuam responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico.
Atualmente, 70% das escolas cívico-militares contam com a colaboração de oficiais e de praças da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
O Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, o PECIM, promove a educação de qualidade como ferramenta de combate às desigualdades sociais. O modelo de ensino é inspirado no sistema educacional dos colégios militares. O Ministério da Defesa apoia a iniciativa desenvolvida pelo Ministério da Educação por meio da integração de oficiais e de praças da reserva na gestão educacional e administrativa das escolas. Presente em 25 estados e no Distrito Federal, o programa beneficia aproximadamente 85 mil alunos. Até 2021, foram implantadas 127 escolas cívico-militares no Brasil. Cerca de 70% delas contam com a gestão de militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O responsável no Ministério da Defesa pela interface entre as pastas, Coronel Irtônio Pereira Rippel, explica a diferença entre um colégio militar e uma escola cívico-militar.
O colégio militar é uma escola das Forças Armadas, equipada, mobiliada e dirigida por militares. As escolas cívico-militares são escolas estaduais e municipais que atendem às diretrizes do MEC. Os professores são funcionários, são servidores da Secretaria de Educação e das Secretarias Municipais e mais contam com a colaboração dos militares ao longo do processo de ensino-aprendizagem.
O PECIM é voltado para regiões com baixo índice de desenvolvimento da educação básica e com alunos em situação de vulnerabilidade. Para este ano, a expectativa do governo é adaptar mais 89 unidades, alcançando a meta de 216 escolas cívico-militares. O diretor de Políticas para Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação, Gilson Passos, cita exemplos da eficácia do programa.
A Escola Maria de Impina, em Cuiabá, que não teve nenhum caso de evasão ou de abandono e que todas aquelas famílias pediram para rematricular seus filhos na escola. Também um outro exemplo de resultado que a gente pode citar é a diminuição da violência escolar dentro dessas escolas. Como exemplo, a escola nossa em Roraima, que tinha inclusive inscrições de facções criminosas, e hoje essa escola já está pacificada e isso não ocorre mais lá dentro, e também até no entorno da escola.
Para a diretora e professora Valéria Daniel, do Colégio Tancredo de Almeida Neves, em Foz do Iguaçu, no Paraná, os resultados são consequência da promoção de valores, a exemplo da disciplina, da honestidade e do respeito, além do fortalecimento das relações de companheirismo na comunidade.
A relação entre os alunos e os militares aqui na nossa escola, ela é construída através do acolhimento do aluno, do respeito e da conscientização para a dedicação aos estudos. Hoje, nossos alunos, eles estão mais tranquilos em sala de aula, eles conseguem ter uma concentração melhor para aprender os conteúdos que os professores lecionam.
Para atuar no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o militar reservista passa por processo seletivo e treinamento para o trabalho nas escolas. A Força Aérea Brasileira está com inscrições abertas para o voluntariado até 10 de maio. Os interessados podem buscar sua unidade de vinculação ou acessar o site fab.mil.br. Reportagem Viviane Oliveira.
Estimular o desenvolvimento e garantir a segurança em comunidades ribeirinhas e rurais da região amazônica.
Estamos falando do programa Calha Norte.
Coordenado pelo Ministério da Defesa, o programa desenvolve obras como a construção de escolas, creches, hospitais e pavimentação de ruas.
Nossa equipe foi conhecer de perto alguns dos projetos, inclusive dentro da Floresta Amazônica.
Na esquina de Rorainópolis, em Roraima, que a família da dona Dionei Linhares mantém um pequeno negócio. A cidade fica a quase 300 quilômetros de distância da capital Boa Vista.
Eu moro aqui mais de 5 anos, né? Aqui era mata para esse lado, né? E aqui só barro e tudo praticamente em construção.
Com a chegada do asfalto, ela conta que o movimento no mercadinho e na lanchonete aumentou.
O asfalto melhorou, a melhoria não só para mim, mas para todo mundo.
A pavimentação de 15 quilômetros do bairro onde vive dona Dionei também beneficiou o motoboy Thiago de Almeida.
Até mesmo a manutenção das motos agora diminuíram, né? A gente está gastando menos no nosso transporte e conseguindo fazer mais corridas devido ao tempo.
O asfalto, comemorado pelos moradores de Rorainópolis, foi entregue graças a um convênio da Prefeitura com o programa Calha Norte. Criado em 1985, um dos objetivos do programa é levar obras de infraestrutura para municípios pequenos e em regiões distantes dos grandes centros urbanos, como explica o diretor do Calha Norte, General Poti.
Hoje o programa Calha Norte tem 619 municípios. Estamos em 10 estados da federação, isso corresponde a uma área de 56% do território nacional. É criar condições para a população, dar assistência às populações, principalmente às populações ribeirinhas, melhorando a questão de energia elétrica, a questão de comunicações, postos médicos, escolas.
Este ano, só em Roraima, estão previstos investimentos de 102 milhões de reais. Ajuda mais que bem-vinda, segundo Jonas Chagas, representante da Associação dos Municípios do Estado.
Temos dificuldades sempre de desenvolvimento, municípios muito grandes. E o programa do Calha Norte, ele vem ajudando sempre, né? Com agilidade.
Mas o Calha Norte vai além dos pequenos municípios. Em plena floresta amazônica, chegamos ao pelotão especial de fronteira Surucucu, onde vivem 40 militares do Exército. Eles monitoram 20 quilômetros de fronteira entre Brasil e Venezuela. Com o apoio do programa Calha Norte, o pelotão pretende ganhar placas fotovoltaicas para garantir energia 24 horas por dia. Um grande benefício em uma região tão isolada, como garante o comandante do pelotão,
Tenente Tanaka.
Desafios são inúmeros. A questão da logística é um ponto bastante difícil. O quarto pelotão ele é abastecido somente por geradores, né? Geradores a diesel. Então ficamos muito dependentes do combustível fóssil. Nós vamos dedicar nossos esforços plenamente para garantir aí a segurança energética. A gente pode aí melhorar em muito a qualidade de vida, né? Dos militares, dos familiares, mas como também de quem nós apoiamos aqui na faixa de fronteira.
Já no pelotão de Auaris, a 160 quilômetros de Surucucu, o Calha Norte já garantiu a energia elétrica. Foram investidos mais de R$2 milhões na instalação de placas fotovoltaicas. Para Sargento Barreto, que chegou ao posto no ano passado, a energia ameniza a falta que sente da família.
Aqui a gente tem a placa solar, né? A gente tem energia, graças a Deus, e a internet, né?
De acordo com o Ministério da Defesa, o programa beneficiou cerca de 25 milhões de pessoas em 10 estados brasileiros: Roraima, Amapá, Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Reportagem Ana Graziela Aguiar.
O Ministério da Agricultura lançou um programa para oferecer treinamento para 2 milhões de agricultores e trabalhadores que atuam na aplicação de agrotóxicos, produtos químicos ou biológicos usados para combater pragas nas lavouras.
Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a capacitação dos aplicadores vai trazer mais segurança aos trabalhadores e aos consumidores.
Nós agora vamos fazer o papel de quê? Do treinamento daquele que utiliza esse produto, que precisa ser seguro para que ele possa aplicar de maneira correta e ter a sua segurança pessoal e também saber o que ele está fazendo e seguro para o produto e o consumidor. A precaução sobre a saúde humana deve ser sempre ressaltada. Daí a necessidade de uma capacitação especial para aqueles autorizados a aplicar o defensivo agrícola. E hoje lançamos o programa Aplicador Legal, com o grande desafio de capacitar aproximadamente 2 milhões de agricultores e trabalhadores rurais em 5 anos.
O treinamento do aplicador deve abordar aspectos como o manuseio adequado dos agrotóxicos e o uso correto dos equipamentos de proteção individual.
O aplicador também deve aprender a importância de seguir as recomendações de rótulo e bula dos produtos.
E deve receber informações sobre armazenamento e transporte seguro de agrotóxicos na propriedade e sobre o descarte de resíduos com segurança para o meio ambiente e a saúde.
Os Correios tiveram um lucro de R$3,7 bilhões em 2021.
O valor é o dobro do apresentado em 2020 e o melhor resultado dos últimos 22 anos.
O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, afirmou que a empresa conseguiu atender a demanda crescente em encomendas, em especial durante a Black Friday, época de promoções na internet considerada maior em quantidade de vendas online já registrada.
Floriano Peixoto afirmou que o crescimento no volume de encomendas foi de 40% em relação ao ano anterior.
Mesmo com as dificuldades inerentes à pandemia, toda a demanda decorrente do aumento de transações no período foi absorvida pelos Correios e com o máximo de segurança para com todos os envolvidos. Assim, permanecemos ao lado daqueles que não podiam parar de produzir, oferecendo suporte aos empreendedores brasileiros, em especial aos micros e pequenos empresários do comércio eletrônico.
Ainda segundo o presidente dos Correios, o resultado recorde da empresa foi alcançado com ações de gestão para a modernização da companhia.
Uma dessas ações foi a simplificação da contratação dos pacotes de serviços, com a redução dos preços nas localidades mais distantes do país. Também houve redução dos preços para micro e pequenos empreendedores que têm negócios em comércio eletrônico.
Também foram feitas melhorias no portal dos Correios na internet e no aplicativo da empresa, para facilitar que o usuário faça rastreio de encomendas, encontre agências e consulte preços e prazos de entregas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal.
Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo valida prorrogações sucessivas de escutas telefônicas.
STJ absolve homem condenado com base apenas em reconhecimento fotográfico.
Em Rondônia, a empresa é condenada por vender suplemento alimentar que causou infarto em consumidor.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo valida prorrogações sucessivas de escutas telefônicas desde que devidamente fundamentadas.
Para o plenário, são ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. Ricardo Moreira.
O julgamento trouxe ao plenário um debate que envolve a investigação do caso Sandal, em que foram realizadas interceptações telefônicas pela Justiça do Paraná. A defesa dos investigados alega que as interceptações eram ilegais, pois foram realizadas por mais de 30 dias. O relator ministro Gilmar Mendes votou pela nulidade das provas, mas prevaleceu um entendimento divergente inaugurado pelo ministro Alexandre de Moraes. Na sessão dessa quinta-feira, o ministro Edson Fachin acompanhou a divergência, acolhendo o recurso do Ministério Público.
É um modo de ver, a sucessiva prorrogação de interceptações telefônicas não viola a Constituição da República, desde que respeitado o prazo quinzenal de cada decisão e presente fundamentação compatível com a fase processual investigativa que demonstre adequação, necessidade e proporcionalidade da medida, não se exigindo para tanto exame pormenorizado ou identificação segura do resultado da medida.
O STJ absolveu um homem condenado por roubo e corrupção de menores com base apenas em reconhecimento fotográfico e em desconformidade com a lei.
Com isso, foi confirmada a liminar anteriormente deferida. Fátima Uchoa.
No habeas corpus, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro alegou a invalidade da condenação do suspeito baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito pela vítima de um roubo sem respeito ao Código de Processo Penal e sem outras provas. A sexta turma do STJ concedeu a ordem para absolver o homem. O relator ministro Rogério Schietti Cruz afirmou que mesmo conforme o modelo legal, o reconhecimento pessoal, embora válido, não pode induzir por si só a certeza da autoria delitiva, exigindo provas adicionais. E se feito em desacordo com a lei, será inválido e não poderá lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar.
O Tribunal Superior do Trabalho acolheu o recurso de uma empresa de transportes no Rio Grande do Sul que havia sido condenada a pagar adicional a um motorista por acúmulo de funções.
O funcionário alegava que, além de motorista, ajudava a descarregar mercadorias como eletrodomésticos.
Ele acusava a empresa de ter alterado o contrato de forma unilateral, mas a ré argumentou que a tarefa de auxiliar o carregamento e descarregamento do caminhão está inserida na função de motorista e era de total conhecimento do empregado.
A segunda turma do TST explicou que jurisprudência vem entendendo que as atividades de motorista e ajudante são compatíveis entre si.
Tribunal de Justiça de Rondônia mantém condenação de empresa que vendeu suplemento alimentar que causou infarto em consumidor.
O cliente ficou internado por 4 dias após ingerir 3 cápsulas de uma substância com alto índice de cafeína. Fábio Ruas.
Conforme o processo, o cliente, após consumir o suplemento alimentar denominado Bolic Whey, com 90 tabletes, além de sofrer um infarto, teve agravamento de uma doença cardíaca rara para um quadro crônico, com risco de morte súbita. Ao analisar o recurso, o Tribunal de Justiça de Rondônia decidiu manter a condenação da empresa, que deverá pagar R$30 mil por danos morais e cerca de R$8 mil por danos materiais.
O Tribunal de Justiça do Acre manteve a condenação de uma mulher que tentou incendiar a casa do ex-companheiro.
Segundo o processo, a tentativa de incêndio ocorreu quando a acusada fez 2 fogueiras em frente à casa da vítima e ateou fogo com o intuito de incendiar o local.
A ação foi percebida por vizinhos que agiram imediatamente para impedir maiores danos.
O tribunal negou o recurso da ré e manteve a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto pelo crime de dano qualificado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso derruba veto sobre programa emergencial para o setor de eventos. Segue para a Câmara plano para recuperar educação no pós-pandemia. Senado aprova projeto que regulamenta a profissão de doulas. Boa noite. O Congresso derrubou o veto presidencial ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. O programa foi sancionado no ano passado pelo presidente Bolsonaro com alguns vetos. Entre os pontos vetados estava a isenção por 5 anos do pagamento de diversos tributos para empresas do setor. Tanto a oposição quanto a base do governo firmaram acordo pela derrubada do veto. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, disse que o setor de eventos foi um dos que mais sofreu com a pandemia e que será o último a retomar as atividades normalmente.
A derrubada dos vetos é, na verdade, um investimento para que o Congresso Nacional faça no Brasil, propiciando que as empresas voltem a movimentar a economia, gerar empregos, distribuir renda, pagar impostos direta e indiretamente.
O projeto que cria um plano nacional de enfrentamento aos efeitos da pandemia no ensino foi aprovado hoje pelo Senado e segue para a Câmara. O objetivo é tentar normalizar a frequência dos alunos e identificar o que não foi trabalhado adequadamente no ensino remoto. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto da senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, institui o Plano Nacional de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19 na educação. Entre os objetivos estão normalizar a frequência escolar, identificar conteúdos não trabalhados adequadamente durante a pandemia e aprimorar a conectividade nas escolas. Para a relatora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, as ações articuladas entre os 3 níveis de governo são o grande mérito da proposta.
Esse compartilhamento de responsabilidades que podem levar a realmente a superação de tantos obstáculos quando estamos vivendo hoje.
A União caberá prestar assistência técnica e financeira aos municípios para garantir o retorno presencial às aulas e destinar recursos a projetos que promovam a conectividade nas escolas. Já os estados e municípios vão ficar responsáveis pelo monitoramento de frequência e busca ativa dos estudantes, o mapeamento dos objetivos de aprendizagem não trabalhados durante a pandemia e mudanças no currículo.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, disse que é importante que o governo brasileiro restabeleça as relações diplomáticas com a Venezuela, rompidas no início de 2020, em momentos de tensões políticas entre os dois países, além de outros fatores, como as graves sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. Para ele, a retomada das relações bilaterais é economicamente muito importante para a região norte, principalmente para Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Segundo ele, mesmo com a pandemia e as relações estremecidas, cerca de 3 mil caminhões carregados de produtos, principalmente de alimentos, passaram por Roraima, com destino à Venezuela, gerando empregos e renda para o Brasil.
Nosso comércio externo com a Venezuela é fonte importante de renda e emprego para o nosso povo. E o fluxo do comércio bilateral, que chegou a quase 6 bilhões de dólares no auge das relações bilaterais, sempre superavitários para o Brasil, caindo para menos de 1 bilhão nos últimos anos, boa parte composta de bens exportados pelo Amazonas e por Roraima.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa uma proposta que reduz o tempo de contribuição previdenciária para mulheres que são mães. 1 ano a menos por filho abatido no tempo de contribuição. No caso de adoção ou de crianças com deficiência, o tempo abatido seria de 2 anos. O repórter Rodrigo Rezende tem os detalhes.
Para se aposentar hoje, uma mulher precisa ter 62 anos de idade e 15 de contribuição. Uma PEC em discussão na CCJ pretende mudar esse tempo quando a mulher tiver filhos ou adotar uma criança. Para cada filho nascido, seria 1 ano a menos de contribuição, como explica a autora da proposta, a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba.
Trata-se de um projeto que defende as mulheres, que dá às mulheres, dona de casas, mãe de família, contar 1 ano de serviço, 1 ano de trabalho, 1 ano para efeito de aposentadoria, 1 ano para cada filho nascido.
No caso de adoção ou de crianças com deficiência, o tempo abatido da contribuição seria de 2 anos. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pediu mais tempo para analisar o impacto da PEC nas contas públicas.
Queremos homenagear as mulheres, tem diversas formas de valorizarmos cada vez mais a participação das mulheres na política, no nosso dia a dia. Agora, esse é um impacto nas contas públicas, eu não sei qual o tamanho.
A relatora da proposta na CCJ é a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
E o Senado aprovou um projeto que regulamenta a profissão de doula, profissional que oferece apoio psicológico, conforto e suporte emocional durante o período de gravidez, parto e pós-parto. Repórter Pedro Pince.
Pelo projeto, as doulas deverão ter cursado o ensino médio e o curso técnico em doulagem. A proposta permitirá a atuação daquelas profissionais que comprovem o exercício da atividade por mais de 3 anos, até a data da publicação da futura lei. A relatora, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ressaltou a importância das doulas, que funcionam como um canal de comunicação entre a gestante e a equipe de saúde.
A doula, essa profissional que passará a ser reconhecida a partir da aprovação desta lei, vem exatamente fazer esse atendimento, um atendimento que começa desde o primeiro momento do pré-natal, passando, na verdade, por todo o período da gravidez.
De acordo com a autora Maiusa Gomes, do Progressistas do Acre, a presença da doula traz benefícios como a redução da necessidade de analgesia ou anestesia, a diminuição do número de cesáreas e menos casos de depressão pós-parto. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, quer soluções para a escassez de médicos peritos na superintendência do INSS no seu estado e em outras partes do Brasil. Ele apontou a contradição da existência de ótimas instalações da Previdência Social em diversos municípios rondonienses, mas muitas vezes sem nenhum médico perito, o que provoca grandes transtornos à população. Confúcio disse que conversou com o presidente do INSS e que ele pediu apoio do Congresso e do Ministério da Economia para autorizar um concurso para cerca de 3 mil novos peritos. No entanto, o senador lembrou que em período eleitoral pode haver atraso na posse dos novos peritos. Diante da situação, ele sugeriu a realização das perícias de forma virtual. Outra solução seria a contratação de médicos peritos terceirizados enquanto não é realizado o concurso.
A dificuldade dos aposentados, a dificuldade dos doentes, dos traumatizados, que dependem do auxílio doença liberados mediante perícia.
A tribuna de imprensa do plenário do Senado terá o nome do repórter fotográfico Orlando Brito, que morreu na última sexta-feira. A homenagem foi aprovada pelos senadores e segue para a promulgação. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De iniciativa do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, a tribuna de imprensa do plenário do Senado será denominada Repórter Fotográfico Orlando Brito, em homenagem ao premiado profissional. Ele trabalhou em vários veículos como O Globo, Veja e Jornal do Brasil e é considerado um dos melhores fotógrafos de política do Brasil, como ressaltou o relator da proposta, senador Tasso Gereissati, do PSDB cearense.
Certamente não se pode negar o mérito da iniciativa, cujo escopo é de homenagear o repórter fotográfico Orlando Brito, que registrou através da sua lente a história do Brasil. Ao longo de 5 décadas, Orlando Brito se transformou no mais importante fotógrafo de um Brasil que acabara de mergulhar no governo militar. Ninguém fotografou tão bem a época da ditadura quanto Orlando Brito, sendo possível contar por meio de suas fotos, dos seus registros, a trajetória do país.
Orlando Brito foi o primeiro brasileiro a ser agraciado com o mais prestigiado prêmio de fotojornalismo do mundo, concedido pelo Museu Van Gogh da Holanda. Muitas de suas fotos estão em exposição em museus do Brasil e do mundo. A proposta segue para promulgação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente Arthur Lira pede revisão de preços após queda da cotação do petróleo.
Deputados cobram medidas do governo federal para frear o aumento dos combustíveis.
Plenário prorroga contratos temporários no Ministério da Agricultura e na ANS.
Boa noite. A Câmara aprovou a medida provisória que prorroga contratos temporários de pessoal no Ministério da Agricultura e na ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O repórter Marcelo Larcher traz mais informações sobre as áreas contempladas.
Um dos contratos prorrogados diz respeito a 215 veterinários que atuam na fiscalização do abate de animais. Este contrato já havia sido prorrogado por 2 anos em 2020 e agora está sendo prorrogado por mais 2 anos. O outro é relativo a 55 prestadores de serviço da ANS que atuam na compensação financeira dos planos de saúde quando seus segurados fazem uso do Sistema Único de Saúde, o SUS. Este contrato também foi prorrogado em 2021, mas o prazo venceu em novembro do ano passado. Ao editar a medida provisória, o governo justificou a urgência para a prorrogação dos contratos sob pena de prejuízo às inspeções do abate de animais e ao ressarcimento aos cofres públicos pelos planos de saúde. A MP foi aprovada de maneira simbólica, com críticas da oposição, que apontou a necessidade de concursos públicos para preencher os cargos nos dois órgãos. O relator da medida, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, rejeitou emendas nesse sentido apresentadas por deputados da oposição. Ele explicou que o Legislativo não tem atribuição de determinar a contratação de pessoal pelo Poder Executivo. Capitão Alberto Neto justificou a importância da MP.
É uma medida provisória muito simples, que permite a prorrogação de alguns contratos temporários, devido a uma excepcionalidade e de interesse público. E nós vivemos uma excepcionalidade, que é a pandemia, que é agora a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então o mapa precisa dessa renovação de contratos temporários.
A MP que prorroga contratos temporários no Ministério da Agricultura e na ANS segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Saúde.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, faz um balanço da atuação do Congresso no combate à Covid-19 depois de 2 anos. Ela destaca o trabalho da Comissão Externa de Enfrentamento à Pandemia, lamenta os milhares de brasileiros mortos e agradece aos profissionais que lutaram contra a doença nesse período.
Sobre a nova fase de combate à pandemia, quando governadores começam a liberar o uso de máscaras, Carmen Zanotto pede aos pacientes transplantados, oncológicos e às pessoas com comorbidades que continuem usando as máscaras para proteger as próprias vidas.
Educação.
Doutora Soraya Manato, do União, denuncia o que chama de descaso do governo do Espírito Santo em relação à situação escolar de crianças e adolescentes com deficiência. Segundo ela, depois de 2 anos de pandemia, o governador e o secretário de Educação não estruturaram o sistema para receber os estudantes.
De acordo com doutora Soraya Manato, o cenário de desprezo é uma afronta à lei de inclusão, ao Estatuto da Criança e do Adolescente e aos pais que cobram uma solução. A deputada pede providências imediatas para assegurar o direito dos alunos com deficiência a um ensino digno.
Política.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, pede ao presidente Arthur Lira que viabilize o retorno dos trabalhos das comissões permanentes da Câmara. O parlamentar argumenta que há matérias importantes que precisam avançar na casa e que dependem da análise das comissões.
Entre os projetos que considera urgentes, Ricardo Silva cita o que garante o pagamento do 14º salário a aposentados e pensionistas, e a proposta que trata do piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem.
Jorge Sola, do PT da Bahia, cobra a inclusão do projeto de lei já aprovada no Senado e que trata do piso salarial dos profissionais da enfermagem na pauta de votações da Câmara.
Jorge Sola lembra que o relator da proposta na Casa já dimensionou o impacto financeiro do piso e mostrou que o projeto é viável. Ele lembra que os profissionais da enfermagem esperam pela aprovação do texto há mais de 30 anos.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, critica o modo pejorativo e desrespeitoso da imprensa ao noticiar o encontro do presidente Bolsonaro com lideranças evangélicas no Palácio do Planalto. Segundo o deputado, reportagens distorceram a fala do presidente como se ele quisesse estabelecer uma republiqueta evangélica no país.
Na avaliação de Ottoni de Paula, a imprensa quer alijar o povo cristão das discussões democráticas e das pautas conservadoras, tentando reduzi-las a temáticas puramente religiosas e fundamentalistas. De acordo com o parlamentar, o que une os evangélicos não é uma ideologia cega, mas valores e princípios.
Votação.
A Câmara aprovou o projeto que muda modelo de contratação de assessoria de comunicação pelo governo e autoriza a campanha contra a Covid mesmo perto da eleição. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que muda a maneira do poder público contratar serviços de comunicação digital institucional, como gestão e produção de conteúdos para mídias digitais, assessoria de imprensa e relações públicas. Esses serviços hoje são contratados mediante pregão, em que vence a empresa que oferece o menor preço. O projeto muda o tipo de pregão para técnica e preço, em que não necessariamente é contratada a empresa que cobrar menos, mas são levados em conta também critérios como experiência e capacidade para executar o serviço. Essa é a forma como o poder público contrata empresas de publicidade, e a equiparação das duas modalidades de contratação segue recomendação feita pelo Tribunal de Contas da União em 2016. Mas o projeto foi criticado pela oposição em plenário, porque além de mudar o modelo de contratação para esses serviços, também muda os limites de gasto com publicidade em anos eleitorais. Hoje é proibido fazer campanhas institucionais, como inauguração de obras, nos 3 meses antes das eleições. O projeto abre uma exceção para autorizar nesse período campanhas relativas ao enfrentamento da pandemia. A lei atual também estabelece que no primeiro semestre dos anos em que houver eleições, só pode ser gasto com publicidade oficial no máximo a média do que se gastou nos 3 primeiros semestres dos anos anteriores ao pleito. Segundo a relatora, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, isso causa uma distorção e faz com que o governo federal, estados e municípios concentrem todos os gastos com campanhas institucionais no primeiro semestre desses anos, para assim elevar o nível dos gastos possível no ano das eleições. O novo texto troca a média dos gastos do semestre pela proibição de gastar no primeiro semestre do ano da eleição mais do que 6 vezes a média mensal desse mesmo período dos anos anteriores. Isso chegou a ser interpretado em plenário como uma autorização para gastar 6 vezes mais com publicidade no ano das eleições, o que foi negado pela relatora Celina Leão.
Hoje, todos os estados saem, né, concentrando esses recursos no primeiro 6 meses e ficam realmente sem recursos para fazer suas campanhas institucionais durante todo o ano. Nós aprovamos esse mesmo texto para as eleições municipais, para a gente não ter essa média também mal calculada. E esta média está sendo dividida, não é a ampliação por 6 vezes, é dividida mensalmente.
Mas deputados de diversos partidos criticaram o projeto e apontaram o risco de uso eleitoral de campanha contra a Covid na véspera das eleições. Disseram que as mudanças vão permitir a contratação de empresas especializadas em mídias digitais em ano eleitoral, o que pode gerar abusos. Foi o que disse o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
Esse projeto precisa ser rejeitado, porque é dinheiro que vai ser enviado para blogueiro sujo, blogueiro corrupto, que usa depois suas redes sociais para assassinar a reputação de parlamentar. É disso que se trata o projeto e é justamente por isso que precisa ser barrado e precisa ser rechaçado por esse parlamento. Quem aprovar esse projeto está dando tiro no pé.
Mas a maioria do plenário apoiou a mudança de modalidade de contratação dos serviços de assessoria de imprensa, relações públicas e produção para mídias digitais, como disse o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará.
Esse projeto vem atender uma recomendação do TCU para que a contratação de assessoria de imprensa e de relações públicas sigam os mesmos critérios da contratação de publicidade. Nós não vemos problema nenhum em votar favoravelmente a esse projeto, até porque vai ser na modalidade de pregão, observando critérios de técnica e preço.
O projeto que muda a forma de contratação dos serviços de assessoria de imprensa, relações públicas e comunicação digital segue para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho.
Eli Borges, do Solidariedade, pede a revogação da lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Tocantins, que institui a licença compensatória por exercício cumulativo de cargo ou função, ou por exercício em plantão aos membros do Ministério Público do Estado.
Eli Borges afirma que a compensação poderá proporcionar aos integrantes do Ministério Público do Tocantins o pagamento de até 19 salários anuais.
Ele reconhece a importância do órgão, mas afirma que, diante da situação de fome de milhões de brasileiros, é inadmissível o pagamento de uma renda extra tão alta.
Léo de Brito, do PT do Acre, se solidariza com servidores públicos de todo o país que estão sem reajuste salarial há mais de 5 anos. Ele ressalta a situação difícil dos agentes da educação, da segurança pública e da saúde, que sem aumento, veem o salário ser cada vez mais desvalorizado diante da inflação.
Léo de Brito acha incoerente que, enquanto o governador do Acre, Gladson Camelli, sustenta que os cofres estaduais não têm dinheiro para bancar um aumento justo para os servidores, ele é alvo de operação da Polícia Federal pelo desvio de mais de 800 milhões de reais.
Transportes.
Luiz Lima, do PL, critica a incompetência da Prefeitura do Rio de Janeiro para gerir o transporte público da cidade. Segundo o parlamentar, o prefeito Eduardo Paes está se eximindo de qualquer responsabilidade sobre o colapso do BRT, cuja precariedade vem sendo motivo de vários protestos.
Luiz Lima acredita que, por não terem feito um bom planejamento, os governos Lula e Dilma implementaram o BRT apenas para maquiar o transporte público do Rio de Janeiro. De acordo com o deputado, 40 bilhões de reais foram investidos no sistema deficitário que deixa o usuário insatisfeito.
Agricultura.
Emidinho Madeira, do PSB de Minas Gerais, está preocupado com o futuro do agronegócio diante da possível falta de fertilizantes por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele denuncia o impacto do aumento dos insumos, dos implementos e do diesel para o produtor rural e defende que seja retomada a produção nacional de adubos.
Emidinho Madeira pede que parlamentares e integrantes do governo federal se unam para juntos encontrarem uma solução que atenda o agronegócio ainda este ano, antes de o problema se agravar e o país perder o controle da situação.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, critica o governo Bolsonaro por não cumprir a Lei Assis Carvalho II, que prevê socorro financeiro aos agricultores familiares. Para o deputado, o desprezo do presidente ao setor também é um desrespeito ao Congresso, que aprovou a lei e derrubou o veto presidencial ao auxílio previsto no texto.
Frei Anastácio Ribeiro também parabeniza a desembargadora Fátima Bezerra Maranhão, que tomou posse como vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Segundo o deputado, a magistrada é uma mulher à frente de seu tempo e dará uma grande contribuição à justiça do Estado.
Meio ambiente.
Padre João, do PT de Minas Gerais, se mostra esperançoso com os resultados da reunião com o Conselho Nacional de Justiça para tratar do rompimento da barragem do Fundão. Ele afirma que a Vale, a Samarco e a BHP Billiton cometeram um crime e devem se responsabilizar pelas consequências da tragédia ocorrida há 6 anos.
Padre João cobra a reconstrução da comunidade de Bento Rodrigues e a ampliação da calha do Rio Doce para evitar o transbordamento de rejeitos de mineração para as regiões ribeirinhas. Ele também pede que o governo adote políticas de geração de emprego e renda para os produtores agrícolas e pescadores atingidos pela tragédia.
Presidência.
O presidente da Câmara anunciou que o projeto que trata do piso salarial dos profissionais da enfermagem deve ser votado no mês de abril. Arthur Lira também voltou a pedir a revisão dos preços dos combustíveis após o registro da queda da cotação do petróleo. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o projeto que estabelece o piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras terá sua urgência aprovada pelo plenário na próxima semana. Pela proposta, o valor mínimo inicial para os enfermeiros será de R$ 4.750,00 a ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos e privados. Lira disse após a reunião de líderes que a proposta será analisada apenas em abril. Segundo ele, foi estabelecido um cronograma de trabalho para que sejam encontradas as fontes de recursos para bancar esse aumento nas redes públicas e nos hospitais filantrópicos.
Vamos conversar com o Senado Federal para que essa construção a gente faça junto, já que o Senado votou essa matéria e nos enviou, e nós ficamos aqui com essa situação de um projeto com um impacto de 16 a 18 bilhões de reais, que afetariam muitas instituições e a vida dos que estão envolvidos.
Arthur Lira cobrou mais uma vez que a Petrobras reduza o preço dos combustíveis em razão da queda dos preços do petróleo e do dólar. Segundo ele, é preciso que a Petrobras dê uma resposta rápida à população.
É lógico que a Petrobras não pode ficar com a sua política de preços que está em vigência com valores defasados para não termos desabastecimento, não termos outras consequências. Mas é claro que quando baixa o dólar e baixa o petróleo, a gente não recuar no aumento. É, sem sombra de dúvidas, uma incapacidade da Petrobras dar uma resposta rápida ao povo brasileiro.
Questionado sobre o projeto que estabelece regras para combater as fake news, Lira afirmou que aguarda análise de dois partidos, o MDB e o PL, para colocar a proposta em votação pelo plenário. De acordo com o presidente, o projeto é prioridade do parlamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, chama de mentiroso o argumento usado pelo governo Bolsonaro de que o alto preço dos combustíveis é resultado da guerra no leste europeu. O parlamentar afirma que no ano passado o aumento nos postos já foi enorme e rendeu lucros exorbitantes aos acionistas da Petrobras.
Na avaliação de Carlos Zaratini, a Petrobras foi roubada dos brasileiros e hoje serve para alimentar a fortuna de especuladores da Bolsa de Valores. Além disso, ele observa que a empresa tem operado com 30% a menos de sua capacidade, fazendo com que o Brasil seja dependente da importação de derivados de petróleo.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a política de preços adotada pela Petrobras pode ser considerada como corrupção. Ela condena o uso da empresa para gerar lucros para acionistas minoritários, enquanto a população sofre com aumentos sucessivos dos combustíveis.
Érica Cocai entende que se o governo federal é acionista majoritário da Petrobras, a empresa pertence à população e não deve ser usada como um instrumento de enriquecimento de poucos.
Rogério Correia, do PT Mineiro, chama o presidente Bolsonaro de frouxo ao se referir à crise nas bombas de combustíveis. Na avaliação do deputado, o governo é fraco ao não enfrentar com efetividade o aumento da gasolina e a escalada inflacionária que castigam o país.
Rogério Correia observa que o presidente é quem nomeia os membros do Conselho da Petrobras e deveria usar sua autoridade para determinar uma política de preços mais justa e não se omitir, negando qualquer responsabilidade e culpando a guerra no leste europeu e os governadores pelo cenário atual.
No entendimento de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, há dois farsantes na condução dos rumos do país: o presidente da República e o ministro da Economia. Para o deputado, os aumentos dos combustíveis e do gás de cozinha são a prova de que os gestores só pensam em privatizar o patrimônio público e prejudicar os servidores.
Ivan Valente observa que enquanto o governo Bolsonaro defende isenções fiscais e arrochos econômicos prejudicando a população, os acionistas da Petrobras dividem o lucro de mais de 100 bilhões de reais.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, pede que Bolsonaro assuma a responsabilidade sobre o preço dos combustíveis. Para a deputada, é inaceitável que o presidente fale como se não tivesse nada a ver com o assunto e ainda culpe a guerra na Ucrânia pela escalada do preço do petróleo.
Gleisi Hoffmann salienta que, como o Estado ainda é o acionista majoritário da Petrobras, é ele quem deveria ditar a política de preços da estatal e evitar a dolarização dos combustíveis, prejudicando a população brasileira.
Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, comemora a aprovação do projeto que estabelece um valor fixo para a cobrança de ICMS sobre o óleo diesel. Segundo o deputado, a nova regulamentação vai ajudar a minimizar a crise dos combustíveis agravada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.
Ainda segundo Arthur Oliveira Maia, a medida vai permitir que os estados não tenham perdas de arrecadação,
ao mesmo tempo que o consumidor será poupado de uma cobrança abusiva.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.